Está começando o Wavecast.
Saudações, ouvintes do Wavecast. Meu nome é Marcos Fonseca e nos nossos estúdios temos Thalisson Abreu.
Maravilha, galera. Felicitações, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a esta batalha de música selecionada como homenagem a um dos maiores revolucionários da guitarra. É isso aí.
Lucas Souza.
Boa noite a todos. Agora eu tô voltando ali pra minha zona de conforto, que é o hard rock. Então, tô em casa nesse episódio.
E nos abrilhantando com a sua ilustre presença, diretamente de Brasília, o rei dos solos que colocam unicórnios nos pés, com a sua doce voz que ultrapassa o volume 10, João Vitor Vilela. Muito bem-vindo, meu querido.
Cara, se foi pra fazer chorar nessa apresentação, você tá quase lá, viu? Fala, galera, João Vitor Vilela aqui. E melhor do que ser o criador do tapping é ser o cara que popularizou o tapping, não é mesmo?
É, isso aí, sem dúvida.
Se não criou, revolucionou.
É.
Exato.
Vamos para os nossos recados iniciais, sugestões e pedidos. Já sabem, basta enviar um e-mail para...
wavecastpd@gmail.com.
Isso aí, siga nossas inúmeras e inexistentes postagens no Instagram pelo...
pelo @wavecastpd. Tá parado, mas tá lá.
Tá certo. E aproveitando a ilustre presença, João... Apresente-se para a galera aí, fala sobre o seu trabalho, suas redes, como é que a galera pode acompanhar o seu trabalho, seus caminhos aí, meu cara.
Pô, obrigado demais, Marcos. Galera, eu tenho também um podcast de música, me amarro no trabalho da galera do Wavecast. O meu, ele é bem voltado para músicos. Então, se você é um músico que quer se profissionalizar aí, você vai gostar do Volume no 11. Só jogar aí em qualquer plataforma de streaming, ou também sigam lá meu Instagram, eles estão falando essas referências aí de unicórnio, se você quiser saber o que diabos eles estão falando de tanto unicórnio, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA, e é lá que vocês me encontram, beleza? Vamos pra esse episódio que, pô, tô quase pulando da cadeira aqui.
Jump!
É isso aí, então já, bora dar um jump nesse álbum, bora lá.
Jump!
Então, queridos ouvintes, bora lá falar sobre esse álbum, né? 1984 foi lançado em 9 de janeiro de 1984. É, esse é o sexto álbum de estúdio da banda americana Van Halen, banda de hard rock, que nosso querido amigo Lucas gosta pouco, né? Formada em Pasadena, Califórnia, 1974, pelos irmãos Ed Van Halen, na guitarra. Este que falaremos um pouco aqui no desenvolver desse episódio, né? Seu irmão Alex Van Halen na batera. E Michael Anthony no baixo, até 1985, que combina também com esse sendo o último álbum, né, 1984, a participação do vocalista David Lee Roth. É, brilhanteira, queridos.
Control the match by keep playing the left, the right.
Você rei da pronúncia?
Pronúncia foi uma maravilha, né, cara? Mas tudo bem.
Estivemos aqui falando com o rei da pronúncia inglesa.
Aqui é britânico.
Belo sotaque. Beautiful accent. É, só antes disso, uma curiosidade, complementando a informação do Thalisson, eles foram descobertos, assim, de certa forma, pelo nosso querido inglês. Eita.
Errou!
Tá vendo? O cara tá me zoando. É. Meu inglês, o cara não fala nem o português, pô.
É porque eu falo melhor inglês, entendeu?
Sei.
É, mas então, complementando essa informação do Thalisson, o Van Halen foi descoberto ali, de certa forma, pelo Gene Simmons, né? Do Kiss. Ele que foi, de certa forma, padrinho do Van Halen e produziu a primeira faixa demo deles. Teve uma participação bem ativa na história da banda, assim, uma banda que já começou com um nome forte, né, com um padrinho de peso.
E como é que é a relação de vocês com a banda, com o álbum?
Errou!
Você pulou a parte das vendagens.
É. Então volta pras vendagens.
Então fala. Me vende esse álbum. Me vê uma cópia, por favor.
Só no Spotify, por favor.
É, então, sobre a questão das vendas, né? Ele conseguiu o disco de diamante nos Estados Unidos, conseguiu 5 vezes o disco de platina no Canadá, platina na Alemanha, ouro na Grã-Bretanha, ouro na França também. O single Jump ficou em primeiro na Billboard Hot 100. É um álbum que foi um dos maiores sucessos da banda, é até hoje uma referência quando se pensa em Van Halen.
E ele ainda ficou em segundo lugar na Billboard 200, né? Que perdeu apenas pra Thriller, do Michael Jackson aí. Álbum, quer dizer, música, inclusive, que o Ed Van Halen fez uns solos e riffs ali pra produção da música.
Errou rude.
Participou foi do Beat It.
Ah, desculpe.
Do...
Tinha quase certeza que era Thriller, mas tudo bem.
Mas assim...
E aproveitar para fazer uma observação aqui, falando especificamente do Van Halen, acho que é interessante falar sobre não só o virtuosismo, que assim, muita gente atribui a ele, mas a musicalidade, porque muitos desses solos icônicos, como Beat It e riffs sensacionais, muita gente atribui de que foi um improviso, foi um segundo, um terceiro take, de diversos momentos icônicos da carreira dele. Então, ao nível do cara.
Até os improvisos do Ed Van Halen era uma coisa genial. Nesse álbum mesmo, tem uma das músicas que a gente vai comentar mais a fundo quando ela chegar na batalha, que foi feita teoricamente juntando alguns pedaços de improvisos que eles tocavam entre uma música e outra. Eles acabaram juntando essas partes e transformando ela numa música. Então, assim, até os improvisos acabam se tornando grandiosos na mão do guitarrista certo.
É muito massa falar onde ele foi gravado, que foi no próprio estúdio do Van Halen, o estúdio 5150, né? Quem é guitarrista aí já saca de cara esse número 5150, que foi muito popularizado por ele, por criar diversos e diversos equipamentos musicais, assim, digamos assim, únicos a ele, sabe? Que vieram desde a Frankenstrat dele, aquela guitarra vermelha que com certeza você já viu antes, que era toda estranha, com um monte de parafernália que o cara inventava para tirar o melhor som, até a Music Man dele, que virou uma guitarra mais profissa, sabe, mais robusta, construída por uma marca legal, os amplificadores dele, assim, que até hoje, cara, olha isso, até hoje é referência em timbre, sendo que naquela época já foi criado pra ele, e ele dedicou o nome desse amp, 5150, ao próprio nome do estúdio, 5150 Studios, né, ficaria o nome em inglês.
Ele possui várias patentes, né, é um cara que revolucionou a guitarra, como a gente disse inicialmente, né, um cara que tirava sons, o que ele não podia tirar de som da guitarra, ele ia lá e modificava a guitarra, ia lá e produzia
Exato.
Seus novos
é isso
sons,
mesmo.
Né, cara.
E é essa a criatividade e a visão que fez com que ainda mais ele se destacasse dos outros, sabe? Eu acho que é bem difícil a gente conseguir ter uma linguagem própria como músico, mas quando você vai fazendo mais e mais coisas criativas para chegar onde você quer chegar, vai experimentando, a gente tem uma obra-prima como esse álbum 1984.
Até quando você tá falando a questão do trap aí, muitas pessoas não caracterizam a ele o criador do trap, né? Mas assim, talvez realmente ele não tenha sido criado, porque anteriormente outras pessoas tenham utilizado, mas você não tinha nessa época a disseminação da internet, né? Então, será que não foi ele que reinventou, ou que inventou no seu momento mesmo? E alguns vídeos do pessoal comentando que ele viu shows em que o pessoal utilizava uma mão só pra fazer o trap. Aí ele embutiu a segunda mão ali. Talvez porque ele tinha uma, como se diz, uma criação muito voltada pro piano, né? Teclado ali. E ele quis introduzir isso dessa forma na guitarra, né?
Isso, o que que acontece? Já teve muita gente antes que veio, assim, décadas antes dele, que usou a técnica, mas ou usava pra alcançar uma notinha ali que não chegava, ou o próprio guitarrista do Genesis, que às vezes é atribuído a ele, a criação do tapping, ou seja, não tem aquele dito, tipo assim, esse cara inventou o tapping porque os percussores justamente usaram de uma forma muito sutil, sabe? Não se tornou essa habilidade, uma habilidade que alcançasse seu potencial, digamos assim. Então Van Halen não criou, mas foi justamente o que eu falei na introdução. Ele foi o cara que pegou aquela técnica que ninguém dava muita bola, que ninguém conseguia fazer muito com essa técnica e popularizou para ser uma das principais técnicas de guitarra até Sim. hoje, cara.
Ele criou uma identidade, né, João?
Exato, exato.
E a gente vê essa imersão da guitarra com essa técnica e a inclusão e uma fusão de diversas técnicas, exatamente como o two hands, o tapping. Então isso assim, foi um aglomerado que o cara criou, né? Nesse sentido eu atribuo a ele essa popularidade que você comentou de uma forma assim, extraordinária mesmo, né? E a relação da banda com vocês, como é que é? Uma das bandas preferidas de vocês, do álbum, como que é isso pra vocês?
Pra mim, não tá entre as bandas preferidas, mas assim, algumas músicas do Van Halen estão entre as minhas preferidas. É uma banda que eu escuto bastante, porque como vocês sabem, já devem ter percebido aqui, eu venho mais do mundo do hard rock, do glam metal. Então assim, Van Halen tá bem no meu radar, eu escuto muito, me influenciou bastante. Me ajudou a pesquisar, a me aprofundar mais nesse gênero, né, que é o hard rock. Sobre o Ed em específico, que vocês estavam falando, seria um pouco de exagero da minha parte dizer que ele é tão genial, inovador e criativo quanto o Jimi Hendrix?
De forma alguma.
É bem comparado, né? No streaming, os dois são bem comparados na questão da revolução.
Porque quanto mais vocês falaram a questão de quanto ele é inventivo, né? Só me veio à cabeça o Jimi Hendrix, que era uma das principais características dele. Assim, pra mim tem esse paralelo, tão, se não tão no mesmo patamar, tão bem parecido.
Então, vou até trazer uma observação do porquê que esses caras que são reverenciados como ícones, como emblemas da música e da guitarra, eles são feitos dessa maneira. Porque o que acontece? Você pode pegar até um cara que toca rápido pra caramba, tipo um Malmsteen da vida. Ele é o guitarrista mais rápido do mundo? Não é. Tem gente que toca mais rápido do que ele. Só que esse cara...
Sempre vai ter um japonês que toca mais
sempre,
rápido.
Sempre, né? Só que esse cara, ele não é conhecido. Por quê? Porque ele não criou algo que se destacasse dos outros. E aí você pega um Malmsteen da vida que criou o quê? Ele pegou as técnicas do erudito, as escalas, fazer aquela sonoridade meio espanhola, meio neoclássica, e implementou no metal... Será que tinha alguém que fez antes dele? Não sei, mas ele foi o cara que popularizou. De novo, se ele foi o cara que criou, acho que pouco importa, sabe? Porque ele foi o que usou no seu máximo potencial. Jimi Hendrix, algo parecido. Ele foi o cara que soube usar a distorção como ninguém nunca tinha feito antes. Ele não criou a distorção na guitarra, sabe? Mas a partir dele, aquilo virou quase que uma necessidade... Não, quase que uma necessidade, não. Praticamente uma necessidade pra toda banda de rock.
Isso aí é até uma dica de business, né? Não importa se você é o inventor, o que importa é quem propagou, né?
Exato.
Referente à proximidade com o Van Halen, nunca esteve assim nos meus playlists, mas quem nunca ouviu Jump não mora na Terra, né? Então, não tem como não conhecer.
Olha, o meu é uma situação bem parecida com a tua, Thales. Assim, eu nunca fui muito de escutar. Conheço assim, os clássicos, os grandes hits, mas pegar um álbum igual eu peguei esse aqui, pra mim foi pelo podcast mesmo que eu fui fazer esse estudo. E vou te falar, me surpreendeu positivamente. Gostei muito mesmo, achei várias referências, a gente vai até comentar sobre isso mais à frente. Mas me surpreendeu, cara. Eu indico sim a galera conhecer a discografia mesmo da banda. E é uma das coisas que eu devo
de
fazer
nada.
Também.
Pô, e no meu caso, assim, eu sou um cara mais do heavy metal. E assim, não que um cara do heavy metal não vá ouvir hard rock, mas quando o nosso ouvido se acostuma a uma sonoridade, é difícil ir mais leve, sabe, em termos de peso musical.
Sim.
Então meu ouvido desde a adolescência se acostumou com heavy metal e eu acabei não dando a devida importância, cara, pra genialidade da galera do hard rock, como é o caso do Van Halen, da própria banda, né? Não só falando do guitarrista, porque a banda toda merece ser reverenciada por isso, mas de saber usar com muitos poucos recursos, e recursos eu digo assim, melodias simples, levadas também relativamente simples, harmonias que usam poucos acordes, mas que parece que tem um monte de coisa lá, sabe? Usar poucos recursos para fazer com que aquilo não fosse mais uma banda de hard rock. Consequentemente, hoje em dia... Eu me declaro fã da banda, com certeza.
Ih, conquistou
o coração. Eu tô sem palavras aqui. Eu tô sem palavras.
A gente adentrou um pouco mais aqui no Ed Van Halen, né? Porque a gente também vai fazer uma homenagem a ele. Faleceu no dia 6 de outubro agora, aos 65 anos. Então, fica como uma homenagem pra ele, né?
Com relação à capa, galera, eu achei essa capa bem bonita. Não sei a opinião de
polêmica,
vocês.
Polêmica, né? Polêmiquinha.
Teve polêmica. Inclusive, na Inglaterra, ou no Reino Unido como um todo, se não me engano, ela foi censurada porque eles estavam no meio de uma campanha anti-tabagismo. Então censuraram aí a caixinha de cigarro com o nome do álbum.
Na verdade, essa capa nem era pra ser a capa do Van Halen, né? A intenção era fazer uma capa com, acho que, 6 mulheres, né? De metal, alguma coisa do tipo, assim.
Caraca, sério?
É 4 mulheres. Achei aqui agora.
Você tá muito ligado, cara? 6?
Era 4 mulheres cromadas, isso, achei aqui no Wikipedia.
Me lembrou um pouco aquela capa do álbum do Black Sabbath. Heaven and Hell, que tem 3 mulheres, assim, parecem... Lembra um pouco, talvez...
Ah, tá, dos anjinhos.
Não sei se são freiras, né? É, mas aí anjinhos, né? Anjinhos fumando, anjinhas. Sim. Fumando. E foi em 1980, então talvez tenha sido uma leve inspiração, né, deles.
Sim, e aqui, de fato, é uma fotografia trabalhada, né? Que eu acho isso bem bacana também, uma fotógrafa.
Sim.
Pegou isso, eu achei isso bem interessante, a forma como ela trabalhou essa ideia de um meio que um querubim fumando, assim, eu achei isso bem, bem bonita a capa mesmo, eu achei bem legal mesmo.
Aí não é um querubim, né? Eu quero um cigarro, mas tudo bem.
Nossa!
Nossa! Nossa,
segunda-feira!
Beleza,
então. Segunda-feira, Tati.
E galera, dando continuidade aqui, a gente vai fazer agora a batalha das músicas desse álbum. É um álbum bem curto, na verdade, e como ele tem 9 faixas e a primeira uma introdução de uma varejeira gigante voando, a gente vai considerar somente as 8 próximas músicas para ficar mais bacana a batalha aqui. E para o nosso primeiro sorteio, nós temos ela, Panama versus Top Dim.
Então, cara, Panama, Panama, como diz o Lucas aí, é uma música assim, muito boa, cara, um dos singles aí do álbum, né, outro grande hit pra mim. É, tem umas riffs muito bonitas, o refrão bem marcante, né, é uma das músicas mais bonitas do álbum. E Top Jimmy tem uns harmônicos maravilhosos, cara, que esse cara marca a sua presença, né, o Ed Van Halen, destruindo aqui na guitarra. Outro refrão também muito marcante, mas eu vou dizer, Panama.
Beleza. Lucas.
Panama, Panamá, já meio que dando um spoiler de todos os meus votos futuros, é a minha preferida do álbum, pra mim é uma das melhores do Van Halen, e eu acho que pra grande maioria dos fãs também, traz um pouco das origens da banda, né, bem o hard rock mesmo, e uma curiosidade é que o som de carro aí no meio da música é da Lamborghini do Ed Van Halen.
Achei que era do meu Camaro.
Ele fez questão de colocar isso aí. E uma curiosidade aí, que ela foi escrita em homenagem a uma stripper panamenha, né, chamada Evelyn. Então, assim, outro motivo pra eu votar nessa música. A inspiração...
Tá parecendo um álbum de glam metal estranho.
Agora você chegou no ponto. Mas Top Jimmy também é muito boa. Eu acho que tem um dos melhores solos do álbum, mas o sorteio não favoreceu muito. Panamá ganha.
Beleza. João.
Cara, vamos lá. Aquela breve descrição de cada faixa, né? Até pra dar uma situada sobre como que eu enxergo cada uma. Top Jimmy... Ela me lembra um pouco algumas coisas do Zeppelin, sabe? De meio uma psicodelia, assim, sons aleatórios de vez em quando e depois entrando bem firme na música, sabe? Que aí tá um pouco aquela bagunça sonora, no bom sentido, e aí depois quando entra pra valer, sabe?
Uma bagunça, mas com harmonia, né?
É. E Panamá já é uma mais, primeiro, memorável, né? Justamente por ser uma música tão marcante do Van Halen, e eu acho que ela engloba, assim, o melhor da banda, sabe? Eu acho que tava todo mundo na mesma página quando eles tocam essa música, cada um mostra o melhor de si, ela é uma música que tem bastante de intenção, eu diria, eu sei que é um pouco abstrato falar isso, mas é como se quando os caras foram compor a música, foram fazer um arranjo e tudo mais, eu tenho aquela impressão de que foi uma música que foi feita no estalo de dedos de tão natural que saiu compor uma música tão concisa, sabe? Então, é difícil não votar em Panamá, fica aí meu voto.
É, o meu aqui também não tem nem como, mas só pra garantir que os votos, vou deixar o meu comentário das duas. É como vocês falaram, o Panamá tem um riff muito bacana, achei bem matador mesmo. Presença de harmônicos aqui nesse CD inteiro, né? Então falar isso de uma música é o mesmo que repetir para as outras. É um grande hit da banda, tem um clipe essa música, achei até bacaninha também. Nos shows ao vivo, não sei se ele continuou isso por toda a turnê, mas eles faziam de forma bem grandiosa, a galera toda voando e içada pelo pau. Tem muita utilização de alavancas, muito two hands também. E o Lucas comentou essa parte aí do som do motor do carro, a primeira vez que eu escutei, eu acho que eu nunca reparei isso, Como eu tava estudando aqui pro podcast, tava de fone, aí eu escutei esse barulho, eu também falei assim, deixa eu ver o que que tá passando na rua. Porque eu falei assim, que barulho é esse, meu cara?
Tem uma Lamborghini passando na minha rua? Peraí.
Pois é, deixa eu ver isso direito. Top Jean, eu achei ela bacaninha também. O que me chamou mais atenção em Top Jean foi eu utilizar a bateria, cara. Eu achei ela muito bacana, que é a parte mais percussiva, achei bem legal. E João, eu não tenho certeza, mas em Top Jean ele utilizou bastante harmônica artificial também, não tem?
Cara, com certeza absoluta. É uma música que, justamente por eu ter dito aquilo de ser meio psicodélica, trazem esses fatores, assim, de trazer harmônico. Harmônico, cara, traz aquela ambientação de tchim, 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 sabe? Meio... É difícil explicar, mas, assim, dá pra perceber que só o cara ter a sacada de usar essa técnica traz toda essa ambientação, mas sim.
Beleza, então, para matar essa próxima fase... Próxima batalha. Ah, essa já vai ser uma bem mais difícil. Jump versus Girl Gone Bad.
Então vamos lá. Então vou dar um pulo aqui e foi pra Girls Got Bad. Cara, é uma música assim, que me lembrou até um pouco o Dream Theater, assim, por ser bem... Até essa questão que o João falou, né, de pegar várias partes de coisas diferentes, né? É um destaque aqui pela animação, da produção, né, da música, do álbum inteiro. Então é um álbum bem animado, né? E a guitarra aqui é o diferencial pra mim. Nessa música que o David Lee mostra bem assim, o seu trabalho, né? Tem uma voz que vai preenchendo bem os espaços. Eu até separei o minuto 1 e 55 segundos para o nosso querido Melzinho incluir aí para nossos ouvintes, né? E sobre Jump, cara, a gente não tem nem o que falar, né? Que nem eu comentei mais no início, né? Quem não escutou Jump não mora no planeta Terra. A música é muito bonita, é um grande clássico, muito bem composta, né? Uma introdução, assim, muito marcante. Aliás, né? A música inteira é bem marcante. É a música que popularizou bastante o Van Halen, que teve a capacidade de chegar ao outro lado do mundo com essa música. Trouxe grandes fãs, né? E vamos falar a verdade, né? É maravilhosa a música.
Uma música acessível, né? Bem acessível.
E Jump é a minha escolha, não poderia ser outra.
Girl Gone Bad, adicionando um pouco no comentário de que ela lembra Dream Theater, eu diria que ela lembra Rush, né? Beleza, as duas bandas estão lá coladinhas uma da outra.
É tudo progressivo, tá tudo no meio.
Tá dentro do prog, né?
Exato. Mas ela me lembra Rush justamente por ela ser bem direta ao ponto quando... Liga o motor, saca? Ligou o motor da música, pô, aí começa e não para mais. Eu sinto, eu tenho essa impressão.
Agora tá valendo.
Exato. E Jump, cara, Jump é uma música icônica. Jump, não tem o que falar sobre um dos maiores clássicos da banda. E que, quem diria assim, que sim, um simples teclado, né, uma simples progressão de teclado seria tão marcante, seria tão memorável. Sei lá, você começa a tocar... Né? Todo mundo fala, pô, é óbvio que isso é Jump, isso não é nenhuma outra música. Então, por mais que eu tenha falado muito bem de Jump, cara, meu coração fica com Girl Gone Bad.
Wow. Oh. Surpreendeu.
Porque, quem diria? Eu acho que Jump, ela é muito boa, tá? E com todos os seus méritos, mas Girl Gone Bad, eu acho que ela tem um pouquinho mais de... camadas, quando você ouve a música. Jump, eu não consigo ouvir ela muitas vezes. E beleza, não que eu vá ouvir várias vezes seguidas uma música, mas Girl Gone Bad eu sinto que é um tipo de música que eu não enjoo muito, não.
Girl Gone Bad, como a gente chegou a comentar no começo sobre alguns improvisos, né, do Ed Van Halen, essa música surgiu de alguns deles, né, entre uma música e outra, que eles ficavam improvisando com a guitarra e bateria e tudo mais, eles acabaram vendo que tinha alguma coisa ali nesses improvisos, juntaram e mandaram a melodia pro David Lee Roth, que escreveu num quarto de hotel quando ele tava com a esposa dele, viu a esposa dormindo, bateu uma inspiração para escrever a música e saiu essa música aí, Girls Gone Bad. Ela é muito boa, como vocês falaram. Eu queria destacar não uma, mas duas coisas. o conjunto da bateria com a guitarra, eu acho que elas combinaram muito bem, principalmente no meio da, mais ou menos no meio da música, tem um solo que é muito bom e que encaixa certinho com a bateria. Realmente é muito boa mesmo. Agora, Jump, cara, assim, não tem muito o que falar, né? É um hino, é uma música icônica, mas por incrível que pareça, ela não é tão unânime assim entre alguns fãs, ou entre o próprio vocalista da banda, que não era tão fã assim. Essa questão dos teclados, ironicamente, transformou a música numa coisa tão icônica, né? Igual o João falou, a gente escuta e em introdução já sabe, putz, essa música é Jump, do Van Halen. Foi uma coisa que alguns fãs e o próprio David Lee Roth criticaram, porque falaram que estava tirando um pouco da essência hard rock ali da banda. Inclusive, isso acabou acarretando na saída desse vocalista para a entrada do Hagar no próximo álbum. Questão de diferenças criativas. E essa introdução dos teclados que começou nesse álbum foi a gota d'água aí para o David Lee Roth sair. Apesar de tudo, não consigo votar em outra que não seja Jump. É muito icônica da banda, é um clássico, assim. É um dos maiores clássicos do hard rock. Chegou a ficar em primeiro na Billboard, esse single. Então, assim, eu vou com Jump. Jump!
Ah, eu não tenho muito o que acrescentar, vocês já falaram bem sobre as duas. Jump eu acho bem bacana também. É, gosto muito de Girl Gone Bad, mas no meu caso, vou votar em Jump. Pela, assim, pela grandiosidade dela, apesar que eu realmente acho que às vezes ela já tá um pouco... Já enjoei um pouco de tanto escutar essa música. Quando se fala em Van Halen, sempre lembra dessa música, inclusive. Eu só queria pedir o editor para destacar aí a progressão do solo do teclado. Ele faz um arpejo após o solo de guitarra, que eu achei bem bacaninha. Um arpejo simples, mas que eu achei bem legal. O editor acrescenta pra gente. E meu voto também vai de Jump. Jump passa para a próxima fase.
Fiquei sozinho nessa.
Próximo sorteio: House of Pain versus Drop Dead Legs.
É, cara, House of Pain é uma pedrada, né? É uma das mais pesadas do álbum, uma das mais hard do álbum. A título de curiosidade, ela foi... tava gravada na fita demo que eles enviaram pro Gene Simon em 74, se não me engano. 74 ou 76?
76? Já que o Marcos não pegou a deixa.
Enfim.
74, 76?
É. Enfim, é muito boa, é outra que... remete bem às origens da banda, até por ter sido gravado antes do, vamos dizer, do estouro assim deles. É uma das preferidas assim dos fãs mais nostálgicos, né, que prezam tanto pelas raízes da banda. E Drop Dead Legs, eu acho que é uma das músicas mais assim, mais puxadas pro glam. A introdução dela, o próprio refrão bem pegajoso, vamos dizer assim, que tem o Michael Anthony cantando junto com o David Roth. Igual o Tarso chegou a comentar, não sei se eu vou estar roubando na fala dele.
Deixa eu.
Tá bom. Tá bom. Então eu vou ficar quieto, não vou me alongar muito.
Não, então já aproveita essa deixa em qual que você
Não, eu vou votar nessa, Drop Dead Legs, porque assim, o glam metal fala alto no meu coração. E pra mim, voto fácil em Drop Dead Legs.
Então eu já vou aproveitar a deixa do Lucas aqui, que falou que ela é a música que mais se aproxima do glam. Cara, eu achei que ela parece demais com as músicas do Aerosmith. Pra mim é que o Dave Lee se aproxima demais do vocal do Steve Tyler, cara. Eu achei que lembra pra caramba, principalmente aqui no refrão. E é uma música muito bonita, só que o meu voto vai pra House of Pain. É House of Pain mesmo.
Isso é bom confirmar, né?
Que é a música que fecha. Eu tinha que fazer uma brincadeira.
Brincadeirinha, aham, sei.
Então, é a música que fecha o álbum, né? Como 99% das músicas assim, em alto astral, né? É um dos meus destaques aqui. E... é que nem o Lucas comentou também, é que pra mim a guitarra é um grande destaque aqui nessa música, né? Aqui os riffs bonitos, né? O solo dele, principalmente o solo no final, né? A música termina com os solos e as riffs dele intercalando. E eu não entendo muito de guitarra igual aos nossos queridos aqui, mas é, eu separei o minuto 1 e 40 segundos para mostrar aí, que é a hora que, para mim, que ele mostra mais o que ele vem ensinando no decorrer da sua carreira. E para mim essa música fecha com chave de ouro e o meu voto é para House of Pain.
Duas músicas realmente emblemáticas, acho que é até difícil falar uma música que não é emblemática desse álbum. No caso de Drop Dead Legs, não só uma influência do glam, igual foi citado anteriormente, mas me remete àquela estética meio Back to the Bone com ZZ Top, uma coisa mais, um pouco mais lenta em termos de velocidade, né, de tempo da música, só que mais batida, sabe? É, batida no sentido do ritmo mesmo, tum, tss, tipo, tum, tchá, tchum. Parece que os caras estão tocando aquela música, mesmo sendo um hard rockzão, e não tem pressa pra vamos pra próxima, não tem pressa pra vamos chegar, tá todo mundo ali no teu tempo, chegando com tudo, saca? Me lembra um pouco aquela estética assim. Sim. Também de motoqueiro, sabe? Que você tá dominando as pistas aí, eu curto ela pra caramba. Mas, infelizmente, eu concordo com aquele próprio comentário de que ela é um pouco farofa. Então, eu pessoalmente não sou muito fã das músicas que não tem tantas camadas, assim, tantas profundidades, que é justamente o grande destaque de House of Pain, na minha opinião. Eles têm uma pegada, talvez a pegada mais forte assim, de todas as músicas do álbum, sabe? Que até descaracteriza um pouco do próprio Van Halen nesse álbum. Vai ver alguém que não conhece tão bem a banda, diria, ah, não acho que isso seja Van Halen, sabe? Só quando chegou o solo, que aí não tem como não o Ed não soar como o Ed, mas fico com House of Pain.
Bacana, é o que vocês comentaram, eu acho que é exatamente o que eu iria falar sobre Drop Dead Legs. É a música mais calma mesmo do álbum. É, ambas aqui me lembraram um pouco um estilo meio que Kiss também, ZZ Top, como vocês mencionaram. Acho os riffs aqui de guitarra bacana, mas o meu voto também vai para House of Pain. Eu acho a introdução dela bem legal e em algum momento, não sei porquê, talvez possa estar um pouco errado, mas ela me lembra uma riff da introdução de Symphony of the Universe, do Black Sabbath. Gostei muito aqui também um destaque da parte da bateria, novamente, assim, o uso do bumbo duplo também. Ficou bem bacana, para mim é um destaque nessa música e meu voto, sem dúvida, House of Pain. Hot for Teacher versus I'll Wait.
I'll Wait tem uma pegada mais lenta, né? Só que não chega a ser uma balada aqui. É uma música que eu acho até bonita, apesar de nossos queridos integrantes aqui não terem gostado muito dela. Eu gostei bastante dela. Mas mesmo assim, o meu voto vai pra Hot for Teacher. Mas aí, querido Melzinho, se puder colocar a partir dos segundos 56 aí, mostra bem o que é essa diversificação que o Ed Van Halen traz pro álbum. E essa música, pra mim, passa.
Cara, essa pra mim foi a batalha mais fácil até agora. Não vou nem fazer suspense, que pra mim Hot for Teacher ganha disparado. I'll Wait é uma música bonita, é mais uma que traz ali o Ed Van Halen nos teclados, né? De uma forma bem mais... é mais presente na música do que em Jump, que é mais só na introdução. I'll Wait realmente não agradou tanto. É outra que o próprio vocalista dele hoje não gostava muito. Não acho ela tão boa quanto as outras, não. Hot for Teacher, cara, que musicaço. O Thaleson já pediu um trechinho aí, não sei se pode colocar dois da mesma música, editor.
Pode, com vontade.
Falou Melzinho, falou Melzinho.
Cara, essa introdução de bateria dela, que isso, cara, é um negócio assim, surreal. Se puder colocar ela...
Eu tenho um pouco a acrescentar ao que vocês disseram. A Wait eu acho a música bem bacaninha. A parte de teclado, sintetizadores, achei bem legal. Me lembra até um pouco a abertura assim, de Stranger Things. Achei que ficou bem legal essa introdução. É uma música bem bacaninha, mas Hot for Teacher, cara, é a música que eu mais gostei desse álbum. A introdução, igual você comentou, Lucas, de bumbos duplos, pra mim aqui teve uma parte que foi até bumbos quase de bateria, que ficou meio dissonante assim, mas ficou bem legal.
Pra fechar aqui, acho que, até adicionando, Thalisson, aquela parte que você falou aos 55 segundos, bom, a técnica, na verdade, não é nada demais, é uma técnica bem comum, assim, que você usa pull-off e hammer-on, ou seja, você tá só tocando umas notas sem usar muito a palheta, mas é porque ele colocou a guitarra com um timbre bem mais limpo, sabe? Então, quando todo mundo para de...
Eu queria saber, assim, qual que... Que esse estilo, ele lembra algum tipo assim, essa técnica lembra algum estilo, eu não tô, tipo assim, conseguindo associar.
Ah, lembra
country.
Eu já
ouvi em algum lugar parecido.
Country. Lembra muito country, porque eles tocam limpo e eles usam muito isso. Entendi. Entendeu? Aí por isso que tem essa pegada que até destoa, né, quando a gente tá ouvindo uma música de rock e a guitarra fica limpa, porque você fica tipo assim, cara, eu não tô acostumado com isso. E fazendo essa conexão de Hot for Teacher soar bem única... Beleza, a Wait é legal, bonitinha e tudo mais. Só que não é nada demais, sabe? Eu acho que eles...
É bonitinha, né? Só tá arrumadinha.
Não eu acho que não acrescenta muito ao álbum. E beleza, quer colocar uma balada no álbum? Coloca, mas tem muitos elementos que se pode utilizar pra fazer com que ela seja memorável. Igual citado anteriormente, Aerosmith, tá aí o exemplo de I Don't Wanna Miss a Thing do Aerosmith, entre vários outros do mundo da hard rock.
Incomparável.
Não, assim, eu achei ela bem fraca, sabe? Não me agrada. E aí, Hot for Teacher é uma obra-prima, né? Tá todo mundo mostrando o que tem pra mostrar nesse álbum, nessa mesma música, cada um brilhando e mostrando, assim, o seu potencial mesmo. Os caras são incríveis, né? E de quebra ainda tem um clipe animal.
Para nossa primeira semifinal, Jump versus Panama.
Então vamos lá, Jump, aquela música icônica, refrão marcante, e Panama. Cara, são duas músicas bem parecidas, se você parar pra analisar, duas músicas muito, muito parecidas.
Dois singles, dois grandes sucessos.
Isso, e eu digo principalmente por terem ganchos legais, né, Jump nos teclados, Panama na guitarra, e terem refrões bem chicletes, né. Mas eu fico com Panama, cara, ela é mais... Ela é mais... Ela tem mais a dizer. E eu acho que isso é um grande diferencial dela. Pra mim não é muito perto não essa batalha, sabe? E eu posso até soar como alguém que não gosta de Jump. Eu gosto de Jump, mas... Eu não gostaria pessoalmente que essa fosse a música que o Van Halen fosse lembrado por ter feito, sabe?
Eu concordo com tudo que você falou, mas... Eu não consigo não associar o Van Halen a Jump ainda, porque vai pra Jump nessa batalha.
Cara, eu arrisco dizer que essas aí são as duas músicas mais famosas do Van Halen. Não sei, posso ter errado. Tem outras que são bem icônicas também, igual eu comentei com o Thales. A minha preferida nem tá nesse álbum. Essa pra mim é... Eu vou com Panamá, porque remete mais às origens da banda. Acho que tem mais a pegada da banda, tem mais o hard rock. Apesar do Jump ter sido... tão icônica assim, eu fico do lado dos fãs mais tradicionalistas aí, que preferem mais as músicas com a pegada das origens da banda, entendeu? Eu vou com Panamá.
Eu gosto das duas, acho bem legal. Eu vejo assim que popularmente o Jump pode ser até mais conhecido assim, pela uma galera diferente, que não acompanha a carreira tanto assim da banda. Mas eu gosto mais de Panama também, cara. Eu acho ela mais interessante, acho que ela tá mais voltada aí pra essa parte do hard, assim. Gosto mais da presença dela do que de Jump. Então, Panama passa pra final e a próxima batalha.
Aí, time!
Nós temos.
Hot for Teacher versus House Pain.
É exatamente. Hot for Teacher versus House of Pain.
Essa aqui pra mim já é mais difícil do que a anterior. Eu acho que eu vou voltar pra uma questão de primeira impressão. Quando eu escutei esse álbum aqui, a música que mais me chamou a atenção, eu até mandei pro Marcos na hora, Marcos, gostei dessa aqui, ó. Que foi a sexta faixa, Hot for Teacher. Cara, eu meio que apaixonei por essa música logo no início aqui. E pra não, como se diz, ter delongas, meu voto é pra Hot for Teacher. Apesar de amar House of Pain.
Não, cara, essa pra mim tá mais tranquila que a anterior. Pra mim, Hot for Teacher é uma das melhores desse álbum. E essa batalha, pra mim, ela ganha fácil.
Então, pra mim, realmente, é mais difícil do que o último duelo, mas ainda não tá perto. Eu gosto muito, e quando eu digo muito, eu quero dizer, assim, muito, muito mesmo, de Hot for Teacher.
Cara, eu já tô feliz por
essa
batalha.
A ponto dela ser, sabe, veremos na final, a melhor música do álbum. Essa música, ela é sensacional, e eu digo, assim, que ela por si só... Ela conta uma história completa que acabou, cara. Você só precisa ouvir ela. Quer apresentar alguém pra Van Halen? Hot for Teacher. Vai nessa.
É, eu vou dar um voto pra House of Pain só pra ela não ficar triste. Pra ela sentar. mas sem dúvida, Hot of Teacher é bem melhor mesmo que House of Pain, sem dúvida. E pra nossa final, a gente tem Panama versus Hot for Teacher.
É, acho que já foi dado o resultado, né?
É, não sei. Mas eu acho que até por isso que eu não fiquei triste quando o Jump saiu, cara. Porque o meu voto tava guardado pra Hot for Teacher. E o meu voto vai pra Hot for Teacher.
É, só pra causar um certo empate, porque eu acho que o João já meio que soltou um spoiler do voto dele.
Será?
Cara, eu gosto muito de Hot for Teacher. Independente de quem ganhar essa batalha, eu vou ficar feliz. Diferente de outros episódios aqui que... Saí bastante frustrado, eu diria.
Digo eu.
No final. O que não aconteceu poucas vezes, tá? Não aconteceu poucas vezes. Mas eu fico com Panamá.
Olha só, Lucas. Se eu tivesse uma mensagem pra te falar nesse episódio, eu diria pra não fazer conclusões precipitadas, cara. Precipitadas.
Opa.
Porque eu disse que eu gosto muito, muito, muito de Hot for Teacher. Mas Panamá... Vai ficar em segundo lugar. Eu fico com Hot for Teacher.
Gelei aqui dentro.
Não! Você brincou com meus sentimentos, cara. Você brincou com meus sentimentos.
Marcou gol pra mim, cara.
Foi na trave.
Não, quando vem um convidado, eu fico feliz, pensando, nossa, esse episódio vai ser diferente, mas não. Não, nunca é. Nunca é diferente.
Você acha que a gente não escolhe os convidados antes, não, bobão?
Então, galera, ô Lucas, sinto muito, meu cara. Eu acho o Panamá muito bacana.
Aê!
Mas o Hot for Teacher, cara, ela é incrível essa música, cara. Não tem como. Sem dúvida, meu voto. E é a nossa escolhida como melhor música do álbum. E agora a gente caminha para a parte final, onde cada um dá sua nota pro álbum. E a gente faz a média aqui pro episódio.
Ah, cara, meu voto aqui vai... Eu vou dar um 7,6.
Tá bom.
Me explica o 6, Thalisson, por que não 7,5, 7,7, tantos anos.
Então, cara, porque eu achei 7,5 pouco demais, cara, eu ia dar 7,5, mas eu pensei, não, eu tô achando que vou dar um pouquinho a mais, esse álbum merece um pouco mais, eu pus mais um pontinho ali.
Ah, cara, acho que o Thalisson economizou demais aí, pra mim esse é um dos melhores álbuns do hard rock assim como um todo, pra mim é um 8,5 aí, fácil, acho muito bom esse álbum.
Mas eu não sou do hard rock,
eu
cara.
Eu sei, eu percebi, sabe?
Vamos lá, sendo o cara chato de toda a conversa e objetivo, eu tenho que estabelecer até meus parâmetros para ficar claro pro ouvinte quais, o que significa minhas notas. Se 0 ou a partir de 1 seria algo, sei lá, da MC Melody ou de qualquer funkeiro por aí, e 10 seria talvez Rust in Peace, Metrópolis Parte 2, seria...
Fim, me passa seu Instagram aí que eu vou te chamar pra...
Entendeu? Então seriam essas obras...
Bom job!
Seriam essas obras primícias. Cara, eu diria que 1984 fica com um 7,5. Ele fica entre ser uma obra-prima incontestável e entre ser, digamos assim, um... um álbum bom de hard rock. E bom eu digo no sentido, assim, de estar na média de todos os hard rockeiros.
Então, cara, eu sigo mais ou menos dentro dessa média que o Thales e o João trouxeram. Eu dou uma nota de 7 pra ele.
Legal.
E a nota média dele, eu acho que é razoável, fica 7.65. Que é uma nota aí dentro dessa escala. Que a nota, eu acho que a gente tem que adotar a escala.
Obrigado.
Do João. Eu acho que é uma escala importante.
Opa, vamos oficializar de todas as escalas de avaliação. Vou até deixar uma última observação aqui, pra realmente não deixar nosso querido ouvinte de hard rock, Van Halen, decepcionado. Esse álbum, ele é incrível, tá? Ele é muito bom, mas se tivesse feito uma versão mais curta, um EP, assim, com menos faixas, tivesse pego Jump, Panama, Hot for Teacher e House of Pain, eu daria muito perto de um 10. Mas eu acho que, infelizmente, tiveram músicas pra encher um pouco linguiça nesse álbum. E aí...
E olha que o álbum é bem rápido, hein?
Exato. Então, assim, eu acho que, sei lá, eles pecaram um pouco nisso de ter juntado tantas músicas sensacionais com outras não tão marcantes. Mas acontece, né?
Concordo demais com isso, e é uma coisa que a gente falou exaustivamente aqui durante a batalha, né, que essas mudanças não agradam, assim, essas músicas que saem um pouco do tom, não foram unanimidade nem entre os fãs, nem entre os próprios membros da banda, então, assim, realmente faz muito sentido o que você falou, concordo que ficaria melhor sem essas faixas.
Eu falei de Rust in Peace, falei de Sins from a Memory, mas não falei de Temple of Shadows. Desculpa aí, galera do Angra, desculpa aí... Marcelo, Diogo, Rafael, se vocês estiverem me ouvindo aí, peço desculpa, não cancelem minha amizade. Não, mas, gente, brincadeiras à parte, eu vou fazer até essa observação com o Temple of Shadows, que ele tem algumas baladas, como Wishing Well, que não é a pedrada que Temple of Hate, Spread Your Fire é, mas não sai... dessa mesma narrativa, desse mesmo contexto que está situado as outras músicas. No caso de 1984, infelizmente, eu acho que perdeu um pouco dessa imersão quando você coloca umas músicas que não tem nada a ver. Mas não quero prolongar demais aqui a conversa.
Galera, então ficamos assim, encerramos esse episódio por aqui. João, muito obrigado pela sua presença, meu cara. Realmente, pra gente foi uma honra recebê-lo aqui.
Oh, que isso! Que isso! Eu que agradeço, gente. Sempre que quiserem me chamar, eu tô super disposto e muito, muito obrigado pelo convite. Fico honrado. Obrigado aí, ouvinte do Wavecast. Vocês, a partir de agora, estão também morando no meu coração.
E não deixem de acompanhar o volume 11.
Ah, obrigado!
Sigam lá também as redes no Instagram, vai estar tudo aí nos links também. Thales, muito obrigado.
Que isso, eu que agradeço. É sempre engrandecedor ter a presença de ilustríssimos como vocês, né? Marcos, especialista no baixo. O Lucas aí, especialista em línguas. O João, especialista em onomatopeias e em guitarras.
Peraí, eu sou especialista em quê?
Especialista em guitarras e onomatopeias.
Onomatopeias? Show, gostei.
É, grandes especialistas e eu, né?
Lucas, muito obrigado, meu caro.
Obrigado a todos de novo, obrigado, João, pela presença. É.
Obrigado.
E fica aí nossa singela, mas sincera homenagem a essa lenda da guitarra e do rock como um todo que nos deixou, que é o Ed Van Halen.
E é isso aí, galera. A gente se vê. Até o próximo episódio. Tchau.
Falou!